Bom, dando prosseguimento.
Ou seja, nessas condições, nessa conjuntura, a Petrobras teria dificuldade em ser operadora, como determina a Lei 12.351.
Bom, considerado, se houver um leilão hoje e a Petrobras, como ela entra obrigatoriamente com 30% da participação disso...
Além de ser operadora.
Além de ser operadora, nós precisamos ter com clarividência qual vai ser o campo, qual o valor que está se previsto nessa licitação. A empresa tem que analisar essa questão da financiabilidade. Se for para cumprir a determinação da lei, é lógico que nós vamos participar. Isso vai gerar uma situação de aumento na nossa dívida, não tem como fugir, isso é uma questão matemática e lógico. Nós temos financiabilidade para isso, mas não seria, nesse ano especificamente, muito salutar a gente poder estar participando de um leilão em relação a isso, até porque, conforme eu expliquei, nós ainda estamos num ganho de produtividade dos atuais campos que já foram explorados, que já estão abertos. Tanto é que a gente ainda tem reserva de campos daquele primeiro leilão, que ainda a gente nem começou o processo de exploração, até porque não é viável você começar vários projetos ao mesmo tempo sem obter a melhor performance daqueles que já estão colocados. Então a gente ainda está com margem, né, muito grande em relação aos campos atuais, para poder aumentar essa produtividade.
Sem considerar a Libra, né, que está no início.
Exatamente, né? Então é essa a condição que está dada hoje, e também não vejo sinalização nesse momento, que a gente está vendo talvez a possibilidade de um leilão no segundo semestre, mas é do pós-sal, que já tem um outro regime, e que também está sendo dado talvez dentro de um regime de concessão, que é o que nós tivemos notícia, assim como vocês, pela imprensa, enfim, pela regulamentação, pela discussão que está sendo dada. Em relação a preço atual do barril, o senador Gereissá colocou, e a questão cambial que nós temos no momento, e em relação a isso, ao preço, né, da que nós temos em relação a derivados. Em relação a derivados, a Petrobras tem até uma boa performance, conforme foi dito na apresentação, ela é a sexta maior empresa petrolífera em refino no mundo. O que nós tivemos em relação às refinarias aqui no país, de fato, a gente caminhava por uma questão de autossuficiência no petróleo, mas nós tivemos um boom no consumo, notadamente do ponto de vista da gasolina, por conta do aumento da indústria automobilística, melhoria de renda da população e assim por diante. Respondendo claramente, não, nós não temos autonomia ainda em relação a petróleo. Não dá para se fazer uma previsão quanto a isso, senador, até porque a gente precisa entender um pouquinho qual vai ser o aumento da demanda para os próximos anos e se a gente tem capacidade de aumentar o nosso nível de produção, para que a gente tenha um cenário mais claro. É lógico que tem um negócio hoje que é pernicioso para a empresa e que a gente tem que olhar ao longo do tempo. Como a Petrobras ela é a responsável pelo abastecimento do país em relação ao refino, é salutar que a gente tenha assim melhor condição de refino para o país, para não ficar tanto na dependência da importação de derivados. Até porque senão a gente pode trazer um problema de longo prazo para o país, até de logística e infraestrutura, senão nós teríamos uma necessidade de portos, navios e dutos para distribuição desses derivados, que seria um investimento também muito pesado. Então, em vez de investir numa infraestrutura para a importação, é melhor, de repente, investir numa infraestrutura para a produção, até porque o refino, diante de uma condição normal de mercado, ele também te dá uma margem de ganho bastante expressiva. Entrando na questão das refinarias, e puxando em relação a esse assunto, antes eu queria complementar, senador, conforme eu já havia dito, é lógico que o quadro atual e o que levou até esse teste de imparidade ter tido um valor tão expressivo está muito mais na conjuntura do preço do barril do petróleo e da valorização cambial do que propriamente de outros fatores. Nós tínhamos, na meados de 2014, o preço do barril sendo comercializado a 114 dólares o barril, terminamos o ano abaixo de 50. Entretanto, para a projeção de 2015, a gente sai de uma projeção de um valor bastante baixo, né, que são esses 40 e tantos dólares que estavam na ocasião, para uma situação maior. Nós não temos uma previsão de que o preço se recomponha naquelas mesmas condições que você tinha em meados de 2014 e que levou a uma série de projetos, decisões de projetos de investimento na empresa, lastreado naquele boom que você tinha no preço do barril. Mas a gente vê uma perspectiva muito razoável de melhoria de preço, tanto é que na nossa projeção para 2016, nós já estamos trabalhando com uma média do preço do barril a $70, que ele é muito razoável para a companhia. Nós devemos ter, na divulgação do nosso primeiro trimestre, nós não tivemos, do ponto de vista unitário, de medida unitária, elevação na nossa dívida. Pelo contrário, tivemos redução. A gente pode, talvez, enxergar um pouquinho, porque a gente trabalha com o preço de dólar médio para o período. Como o dólar teve uma esticada no primeiro trimestre, ele pode dar uma pequena sazonalidade nesse valor, mas para o segundo trimestre e trimestres subsequentes, dado agora uma maior estabilização do preço da moeda, nós vamos capturar um ganho em relação a isso. Então, em relação a preço, hoje nós praticamos um preço que é um preço de mercado, é um preço justo, ele é lastreado nos custos da companhia e numa margem de ganho que está adequado. A nossa gasolina, senador, ela não é tão mais cara quando você compara em unidades de dólar. Talvez a gente esteja num descasamento com o mercado norte-americano, mas no mercado de uma forma geral, mercado europeu, o nosso preço é competitivo do ponto de vista do refinado, puramente quanto ao produto. Não vejo hoje ineficiência, talvez o que a gente tenha que melhorar sim, em relação à eficiência é uma melhor questão de distribuição, isso a gente tem que investir muito fortemente e que isso, consequentemente, é lógico, trará melhorias na relação do nosso custo e, por consequência, um preço que talvez possa ser mais adequado. Agora, do ponto de vista da empresa em relação aos custos atuais e em relação ao preço que está sendo praticado na bomba, eu diria que nós estamos dentro de um preço justo e dentro de mercado. A gente não trabalha no nosso modelo de formação de preços com volatilidades imediatas, senão a gente, até porque não é esse o modelo adotado nem no Brasil nem no restante do mundo, diferente do modelo norte-americano, que a volatilidade está lá na bomba diariamente. Nós aqui trabalhamos num espaço de tempo onde a gente tem um conjunto de variáveis que dê uma estabilidade ao longo desse tempo. E hoje, diante desse cenário, até com essa questão da estabilização da moeda atual, nós estamos numa condição, eu não diria privilegiada, mas numa condição justa de colocação dos preços derivados. Então, a gente não tem perspectiva, pelo menos a curto prazo, de uma grande volatilidade em relação a isso. Mais pontos aqui colocados. O senhor colocou dependência de bancos públicos. A Petrobras, via de regra, ela não, dentro do seu portfólio da dívida, a participação de bancos públicos ela é irrelevante. Que talvez vocês tenham visto uma notícia mais recente, que diante daquele projeto de financiabilidade para a companhia, nós tivemos autorização do nosso conselho de administração de fazer captações de até 19,1 bilhões de dólares para garantir um caixa mais robusto e garantir os investimentos do ano e as nossas necessidades de caixa do ano. Dois bancos, nós tomamos, sim, recursos em dois bancos oficiais, mas também tomamos recursos em bancos internacionais. Os principais foram um banco chinês, né, numa operação foi a primeira que a gente realizou, e a segunda com um banco inglês, o Standard, numa operação de sale and leaseback, que possibilita um melhor custo da dívida que nós carregamos hoje. A nossa dependência em relação a banco público ela é muito relevante, ela não tem um percentual assim tão grande. Do ponto de vista de financiabilidade, de credibilidade do mercado, notadamente após a publicação do balanço, nós temos recebido uma série de bancos internacionais e também bancos aqui domésticos que têm ofertado linhas em condições muito, muito boas para nós. O Ivan estipulou que nós temos um teto de custo para, inclusive, nessa renegociação da nossa carteira de dívidas, muito lastreado, nós colocamos um teto em cima do nosso custo da nossa dívida secundária, ou seja, nós não vamos tomar recursos que estejam iguais ou superiores ao custo do nosso bonde. Nós vamos trabalhar sempre abaixo dessa perspectiva. Então, essa tomada de recursos que a gente está fazendo agora, e é bom salientar que algumas não são desembolsos efetivos, são na modalidade stand-by, ou seja, a gente tem um crédito pré-aprovado, caso haja necessidade, você vai e se utiliza dele por uma necessidade eventual do caixa nesse momento. Nós não temos uma clarividência assim, de dificuldade em relação a isso. Pelo contrário, a gente tem hoje talvez uma oferta muito maior de crédito do que a demanda que a gente acha que vai ter necessidade de executar durante o ano. Respondendo sobre, no caso, o Banco do Brasil, minha antiga empresa, onde o senhor colocou a questão do risco em relação ao setor e à empresa, o banco hoje, eu vou estar com os números desatualizados, né? Vou falar um pouquinho aí em relação à minha cabeça aqui, a 2014. O patrimônio do banco hoje deve estar girando em torno de 100 bilhões de reais, o poder de alavancagem é de 11 vezes, então nós estamos falando de 1 trilhão e 100, o patrimônio de referência para empréstimo. Nosso investimento na empresa hoje no Banco do Brasil deve estar por volta aí de 20 bilhões de reais, então eu diria que é lógico, apesar de ser um valor expressivo, também é a maior empresa brasileira, mas do ponto de vista do conjunto de risco de setor, né, macro setor, e de empresa, é um valor irrelevante perto da capacidade de geração de ativos e de crédito que o banco tem hoje, então é 20 bi comparado com 1 trilhão e 100 aproximadamente. Capitalização da Petrobras por parte do Tesouro, não, nós não temos isso, não está no nosso, e nem pretendemos fazer qualquer tipo de discussão com o controlador em relação a isso. Já foi feita uma capitalização até recente na companhia, que foi feita no ano de 2010. A nossa capacidade de patrimônio, é lógico que isso poderia ser um recurso que muito se discute, de você fazer uma capitalização e, com isso, melhorar a relação dívida líquida com o patrimônio da empresa, mas não é a alternativa que a gente acha mais correta. A gente tem hoje um patrimônio líquido suficiente para fazer frente a isso que a gente está vivenciando. Então, isso não está no nosso radar, nós não temos o mínimo interesse em fazer qualquer processo de capitalização hoje na empresa. A empresa ela vai ter que se trabalhar muito fortemente em geração de resultado. Eu gostaria de destacar, apesar de um ano difícil, que foi 2014, eu não estava na empresa, mas ao analisar os números, ela apresentou um bom resultado operacional. Ela teve um crescimento em relação a 2013 da ordem de 15%, e isso é um resultado expressivo. O que a gente vai ter que trabalhar fortemente é na geração de resultados operacionais, na melhor inteligência na composição dessa dívida, e o plano de desinvestimento, é lógico, eu falei, não é suficiente, mas ele vai ter uma pequena ajuda em relação a isso. E o mais importante é buscar modelos de negócio, modelos de sinergia sobre ativos que hoje a gente vê como intangíveis dentro do conjunto da empresa, conforme eu expliquei, que possam ter soluções inteligentes, que a gente consiga criar situações inteligentes que mais rapidamente baixem essa dívida para um nível adequado. Mas sempre repetindo, nós vamos trabalhar ainda com um nível de endividamento superior àquele que é a melhor prática do mercado, e é assim que a gente tem que fazer para que a empresa volte à sua normalidade em relação à da sua dívida, em relação ao seu capital. Mais um ponto que foi colocado pelo senhor é em relação à refinaria. A curto prazo, não, senador. Eu quero dar uma resposta muito decisiva e já passei isso, talvez nas declarações. Pelo menos nos próximos 5 anos, nós não temos capacidade de voltar a fazer uma refinaria no estado do Ceará e aquela do Maranhão, que eram as duas refinarias premium, que já havia sido adotada uma decisão de baixa, né, desse ativo pela postergação da capacidade de realização que a empresa tem de investimento nesse momento, mas também está sendo discutido com os governantes locais uma forma de compensação pelo impacto que isso trouxe para a economia. No caso específico do Ceará, há uma discussão premente no momento, até por uma necessidade ambiental, eu não vou me lembrar o nome lá da região, onde está o polo de distribuição hoje, tem uma condição de impacto ambiental lá no estado, e que há uma necessidade de se deslocar aquele projeto lá de distribuição do estado, até porque por uma questão ambiental e que ele não tem a melhor performance. Uma das discussões que a gente está fazendo é deslocar esse parque de distribuição para próximo da área onde a gente onde a empresa imaginava fazer lá a refinaria. Eu acho que com isso a gente tem uma melhoria de performance na distribuição lá do Estado, aumenta a arrecadação e compensa um pouco o Estado em relação a isso. E é lógico que para o futuro, a hora que a gente voltar a um modelo de decisão de investimento no refino, que é salutar para a companhia, a gente entende que a companhia tem que continuar perseguindo isso. O que nós não temos no momento é uma capacidade de investir muito forte a curto prazo. Eu acho que o Estado pode ser contemplado como de fato foi naquela ocasião. Mas respondendo de uma forma direta e objetiva, não vamos fazer a refinaria nesse momento.
Pois não. De maneira objetiva, nessa mesma linha de programas e compromissos, foi assumido com o Espírito Santo a construção de uma fábrica de fertilizantes no norte do Estado. O governo do Estado comprou terreno. Como é que vossa senhoria vê essa fábrica de fertilizantes, que é um compromisso da Petrobras com o Espírito Santo?
Só queria fazer um registro, presidente Bendini, diretor Ivan Monteiro e os senadores. Nós estamos ainda nos três primeiros. Então, eu vou aumentar o número de senadores que vão fazer as indagações ao presidente da Petrobras e ao financeiro, e eu pediria, doutor Bendini, que a gente abreviasse até, eu sei da curiosidade dos senadores, da pertinência das perguntas, porque são vários temas que ficaram represados. Então, hoje nós estamos tendo uma oportunidade ímpar para o presidente da companhia responder. Mas pediria, presidente, que a gente objetivasse as respostas, até para que nós temos 21 senadores inscritos e nós não passamos dos três primeiros.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Caiado.
Senhor presidente, essa matéria é de tamanha importância que eu acho que a postura mais sensata seria se nós pedíssemos um cancelamento da ordem do dia. Porque é uma matéria que Vossa Excelência já de convir que nós, senadores, temos hoje uma responsabilidade ímpar de chegarmos, pelo menos, a algumas respostas que possam ser, não diria conclusivas, mas pelo menos que trouxesse alguma luz diante de um quadro aonde nós não temos as informações. E como senadores da República, nós temos essa prerrogativa. Então, acho que essa matéria ela não pode ser, de maneira alguma, cerceado o tempo de pergunta, como também da réplica dos demais colegas. Essa é a posição que eu levo a Vossa Excelência e peço a ponderação de Vossa Excelência diante de uma matéria tão relevante quanto essa.
Pela ordem, presidente.
Senador Caiado. Pela ordem, senador.
Eu penso que a preocupação do senador Caiado é pertinente, é uma oportunidade que nós temos de ter esclarecido temas que está ao vivo aqui na Rádio TV Senado, que atende o interesse do país. E com essa calma, com a objetividade que eu estou vendo aqui, tanto pelo presidente como também pelo diretor financeiro e os técnicos que os acompanham. Mas eu entendo também que os colegas senadores têm esse propósito. É o ofício nosso fiscalizar, esclarecer, questionar. Eu me assumo o compromisso como vice-presidente da Casa, com os colegas, de tomar contato com o presidente Renan, não de excluirmos durante o dia de hoje a ordem do dia, mas ela normalmente inicia essas 4 horas, de postergarmos no máximo de tempo que pudermos, sem prejuízo da pauta do Senado, para priorizar esse debate que tem sido da maior importância para nós que estamos aqui, para o país inteiro, para a nossa companhia mais importante, que é a Petrobras. E eu entendo que aqui são duas comissões que estão nessa audiência pública. Eu assumo o compromisso, falar com o presidente da Casa, com a mesa diretora e deixarmos a ordem do dia para o final do dia, para que tenhamos aí mais 6-7 horas de discussão aqui nesse plenário.
Para facilitar, senhor presidente, a postura do vice-presidente,
senador Caiado,
porque hoje nós estamos exatamente no segundo dia da medida provisória, a matéria está trancando a pauta, o que levaria, discutivelmente, para votação no dia de amanhã.
Com a palavra, o presidente Bendini.
Senador Ferraço, só complementando, isso vai estar respondido dentro do nosso plano de negócio, que, como eu falei, está em processo de realização. Nós temos uma previsibilidade de 30 a 40 dias. A gente entende, é lógico, que uma indústria de fertilizante, ela tem, do ponto de vista de resultado de receita, um impacto muito importante da companhia. Entretanto, dado a condição de caixa hoje da companhia, a gente vai privilegiar, dentro do nosso plano de investimento, aquilo que é o core business da companhia. Então, do montante de investimento previsto para o ano de 2015 e 2016, 80% desse plano de investimento vai estar reservado à questão de exploração e produção, que é o nicho mais importante da companhia. Se isso estiver dentro de uma razoabilidade dentro desse nosso plano de investimento, é lógico que a gente vai dar consequência, até porque nós temos também duas refinarias que a gente precisa dar uma solução. E aí eu entro no aspecto aqui, complementando a questão da refinaria, que é o caso daquele complexo do Rio de Janeiro e do complexo de Pernambuco. No caso específico lá do Comperj, no Rio de Janeiro, hoje, da refinaria, que era a responsabilidade da Petrobras, o trem 1, né, que é a primeira refinaria, ele está com o cronograma físico dele já 86% concluído. Seria uma gestão temerária da empresa não concluir aquilo e deixar aquilo ao abandono. Então, nós temos que dar uma prioridade para aquilo, assim como o trem 2, que é a segunda refinaria do complexo Reneste, que é o complexo Abreu e Lima, em Pernambuco, que também já tem o seu cronograma físico da segunda refinaria já é próximo de 90%, e também seria uma temeridade a gente deixar, não concluir pelo menos essas duas questões de refino. Então, nós vamos ter que buscar, diante da possibilidade, né, da capacidade nossa de financiabilidade, concluir também esses dois projetos. É por isso, então, que a gente vai ter que dar uma ordem de priorização na capacidade de investimento. O investimento, apesar de um valor menor que em relação a 2014, para fazer frente a essa condição de caixa da empresa, e a empresa sempre doravante vai trabalhar diante da sua possibilidade de realização de caixa, não vamos fazer mais endividamentos em relação a isso. Nós temos que priorizar investimentos. E em relação ao passado, apesar do valor ser menor, ainda nós temos uma previsão de 25 a 29 bilhões de dólares ano para investimento nos ativos aí da companhia, que são valores extremamente expressivos que a gente quer ter a capacidade de realizar. Eu acho que, por último, era a questão do senador Lazier, em relação ao estaleiro Rio Grande, né, do polo.
Me permite, só uma pergunta que tem muito a ver com, que é muito rápida. Já fiz a pergunta, que não foi. Número de terceirizados.
Ah, sim, desculpa. A situação é a seguinte: nós temos hoje o sistema Petrobras, então você tem ali o core da empresa, que é a holding Petrobras, mais as suas coligadas. Esse número de empregados próprios hoje são de 86 mil empregados. Se formos considerar as empresas onde estão terceirizadas, na terceirização direta de complementos de algumas condições operacionais da Petrobras, mais as empresas contratadas, prestadores de serviço, teoricamente, entre aspas, aí não, é uma quarteirização, nós temos em torno de 300 mil pessoas que atuam nesse processo.
Qual o percentual em relação ao conjunto de recursos humanos?
Vamos separar em duas partes, né, senador? Existe uma terceirização direta e uma indireta. A direta, ela é um percentual...
Somando uma mais outra. A terceirização...
Não, ela é superior ao próprio quadro da empresa.
Quantas vezes superior?
Hã? Três vezes, aproximadamente. É 86 mil para 300. Estou falando em números redondos, né?
Presidente Bendini, com a palavra.
Né? Você que o governo já pratica a terceirização em alta escala, né?
Não, deixa eu deixar bem claro esse processo de terceirização. Acho que ficou claro, né?
Não, ficou claríssimo. Eu estou só enfatizando que o governo já pratica essa terceirização com muita intensidade. É isso na Petrobras?
Ela é geradora de empregos dentro da sua cadeia. Ela está no topo da cadeia de óleo e gás. Como o senhor mesmo citou, eu até corrijo, em vez de 10%, é 13% do PIB brasileiro. Não diríamos que é um modelo de terceirização, mas é um modelo de geração de emprego dentro da cadeia. Então, você tem hoje 86 mil empregados diretos, um grupamento um pouco menor de terceirização na atividade fim, mas dentro da cadeia de tudo aquilo que ela gera, dos seus ativos, dos seus investimentos, em média, hoje, a gente tem 300 mil empregados ligados à atividade da Petrobras.
É um para quatro.
3,5. E para a última questão que o senador Lazier colocou em relação ao estaleiro Rio Grande, ao ERG, eu diria, senador, que é talvez o mais importante prestador de serviço na área de estaleiro hoje para a Petrobras, diante da excelência técnica que aquele estaleiro tem. É de conhecimento também que um dos sócios daquele estaleiro, ele passa por uma dificuldade econômico-financeira, né? Com isso, ela teve uma interrupção, ou pelo menos uma postergação de uma série de investimentos que está afetando, por óbvio, a atividade produtiva lá na região. Mas há duas boas notícias em relação a isso. Primeiro, que nós estamos próximos de uma solução naquele conjunto de encomenda de sondas que a Petrobras fez em alguns anos atrás, que se deu através de um formato da empresa Sete Brasil. Foi assinado recentemente um memorando de entendimento com todos os entes envolvidos, Petrobras, sócios da Sete, bancos credores e os próprios estaleiros, que vão permitir, dentro de um prazo de 90 dias, fazer um novo redesenho dessas encomendas da Petrobras e que também atendam o interesse do plano de investimento da Petrobras, que poderão dar uma nova vida, uma nova solução para aquela condição. A gente tem a notícia que ele, dentro desse processo de recuperação judicial, ele tem, de uma iminente recuperação judicial, ele também tem alguns atributos em relação a isso. E há vários interessados, inclusive, do ponto de vista societário em relação àquele estaleiro. Então, eu acho que nós teremos notícias positivas aí num espaço de 90 dias, tão logo haja uma decisão sobre esse negócio. É interesse o nosso, inclusive aquelas duas plataformas, como o senhor bem citou, elas são vitais à Petrobras, né? Lógico que quando você acompanhar a linha de produção da Petrobras, essas duas plataformas vão ter um peso muito importante para nós. A gente tem o máximo interesse na conclusão dessas obras, e eu acho que vai ter uma revitalização. Entenda-se também que determinados tipos de projeto dentro de um estaleiro, eles são projetos com começo, meio e fim. Então, a intensidade, né, a aplicação de capital, seja capital financeiro, seja capital de trabalho, ele tem prazos também. Você não vai manter um nível de atividade de emprego num determinado tipo de investimento, porque até alguns investimentos são feitos para ter começo, meio e fim. Mas é importante dizer que eu acho que isso trará, sim, um impacto positivo para a região, dado a grande mão de obra que foi gerada e a melhoria na renda lá da população. Está passando por um momento de dificuldade por conta do próprio estaleiro, não é por conta da Petrobras. Ela foi atingida durante esse processo de investigação aí da Lava Jato, e ela está num momento de dificuldade, coisa que a empresa tem que aguardar agora para saber o destino, né, do estaleiro. E não tenho dúvida que, do ponto de vista de encomenda e de futuro, o estaleiro vai ter, sim, uma boa performance doravante.
Agora, se me permite, doutor Bendini, haveria alguma alternativa como substituição das empresas que estavam lá comprometidas? Porque a gente sabe que as que estavam lá dentro do cartel das empreiteiras não têm mais condições. Então, se ficarmos esperando até termine essas apurações, isso vai levar uma eternidade. Houve milhares de desempregados que permanecem por lá, inclusive aguardando uma solução.
É compreensível, senador, e dentro de um conjunto de possibilidades que estão sendo feitos nessa discussão de 90 dias, onde tem esse grupamento de entes que estão diretamente ligados a essa operação, uma das possibilidades é essa. Eu só não posso me adiantar porque é uma discussão que se dá em sigilo comercial com tantos entes envolvidos. A Petrobras é apenas um dos membros daquela mesa, né? E um membro com máximo interesse. Mas uma das possibilidades é essa, e sim, há interessados, eu posso antecipar ao senhor, não só no estaleiro Rio Grande, como em outras empresas fornecedoras da Petrobras que passam por um momento de dificuldade financeira.
Eu lhe fiz uma outra pergunta, doutor Bendini, com relação ao Conselho de Administração.
Ah, perdão.
Vossa senhoria sabe que há uma perplexidade nacional. Como é que ninguém viu, durante 10 anos... os desvios, a propina, ora, quem recorrer? Se os diretores frustraram as expectativas, o Conselho de Administração tinha a obrigação ou não de examinar? E já que o senhor está compondo um novo conselho, é sinal que o senhor reprova o que esteve lá. Qual será a orientação? É uma das maneiras de se ter um controle daqui por diante do que vai acontecer.
Senador, durante a minha atividade profissional, há mais de 35 anos, eu compus e componho ainda a participação numa série de dezenas e dezenas de conselhos de empresa. Há de se destacar o papel de um conselho de administração, um processo de orientação, como também um processo de tomada de decisões. É natural que um conselheiro ele não está no dia a dia da empresa acompanhando um projeto desde o seu nascedouro até o seu momento de execução. E é natural que os instrumentos que são dados a um conselho para tomar uma decisão são aqueles colocados ali diante de um parecer técnico, de uma nota técnica, e assim que um conselho pode se manifestar em relação a isso. Eu não tenho elementos, e seria até leviano fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido, que o conselho anterior possa ter corroborado ou não ter sido atuante em relação a qualquer tomada de decisão. Até porque, pelo ponto de vista das tomadas de decisões, e pelas súmulas apresentadas, e a gente está tendo uma colaboração, e isso é reconhecido, nesse processo de investigação da Operação Lava Jato, nós temos uma colaboração muito efetiva com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, não acho possível se permitir dizer que houve consentimento ou talvez até uma falta de maior ingerência do Conselho em relação a isso. Nessa questão de composição do Conselho de Administração, é lógico que quem tem a prerrogativa da indicação de conselheiros são os próprios sócios, né? Como a União ela é responsável pela maior participação no capital da empresa, ela faz um determinado número de indicações. E o que eu recebi, do ponto de vista da União, uma prerrogativa de se trabalhar com um conselho, diríamos assim, com uma performance mais de mercado, mais técnica de mercado, sem a participação de membros do próprio governo federal. E é isso que a gente tem buscado fazer, até para com essa experiência que esse conselho possa ter, também me orientar, eu que também sou um membro do conselho, no novo desenho para a empresa de uma nova consequência em relação a isso.